Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avançando no mistério da nossa salvação, hoje, Terça-feira Santa. Judas está condenado pelo que ele fez? O que aconteceu com Judas Iscariotes? Nós vivemos num mundo que somos cada vez mais levados a julgar e a condenar as pessoas. Diz o Evangelho de hoje, que está em João capítulo 13, versículo 21 ao 33, depois do 36 ao 38. Em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, mas não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Nesses dias precisamos estar atentos ao que Deus nos fala. Jesus colocou em xeque a amizade e a fidelidade de todos os discípulos, de todos os apóstolos. E todos se questionavam: acaso serei eu, Senhor? Nós também podemos nos perguntar: acaso serei eu, Senhor? Porque Jesus diz: é aquele que come comigo. Mas todos estavam comendo com ele na ceia derradeira. Portanto, cada um deles poderia ser o possível traidor. O mais importante, aquele que o traiu não conseguiu experimentar. Apesar do nosso pecado, o Senhor nos ama e o seu amor é infinitamente superior ao meu erro e à minha traição. Esse gesto talvez tenha sido a última cartada de Jesus para entrar no coração de Judas, para conquistar-lhe a confiança, mas Judas não permitiu o amor de Jesus lhe conhecer. O maior pecado de Judas não foi a traição, foi a falta de abertura à graça, ao amor misericordioso de Deus e o desespero em não confiar na infinita misericórdia de Deus. A traição de Judas está pautada com alusão na passagem do profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 12, que diz: o preço da venda de um escravo ou de um mês de trabalho, de uma vida que deveria ter um preço muito alto, mas na verdade quem estava comprando a nós era o Senhor com o preço da sua vida. A figura de Judas faz com que a gente tente imaginar o processo interno que ele viveu, o drama interior vivido por Judas. E não foi fácil. A igreja, desde os seus primórdios, via na lembrança da traição um exame de consciência, pois a resposta pessoal de Jesus pode dirigir-se de novo aos novos traidores da sua pessoa. Aqui, a igreja não dá nenhuma sentença sobre Judas. Ele está entregue à infinita misericórdia de Deus. Nós é que precisamos fazer o nosso exame de consciência, pois trazemos dentro de nós potenciais traidores. Quando pecamos ou quando negamos a Deus e a nós mesmos e aos nossos irmãos, Judas não chama Jesus de Senhor, como os outros discípulos, mas o chama de Rabi, que quer dizer Mestre. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 25. Mas mestre, professor, Qualquer um poderia ter muitos naquela época, mas Senhor, somente um. Ou seja, Jesus era somente mestre de Judas e não senhor de sua vida. O ai do narrador do Evangelho não é somente compaixão por Jesus, mas a dor pelo fato de que entre os doze haja um traidor. A palavra de Deus é uma contradição. Como relatar um fato de fracasso tão grande como esse entre os discípulos de Jesus, escolhidos por ele mesmo? Fazendo um exame de consciência agora, eu e você podemos nos perguntar: acaso serei eu, Senhor? É preciso deixar vir para fora os pequenos e grandes pecados que possam me tornar um outro Judas. Mesmo diante deste fato de parecer um traidor dentro de mim, eu não posso perder a chance de confessar e receber de Deus a misericórdia destinada para o coração arrependido. Pedro também negou e traiu Jesus. Só que Pedro reconheceu seu pecado e chorou amargamente, lavando-se na misericórdia do Senhor, enquanto Judas, na sua soberba e falta de esperança, não acreditou que poderia ser perdoado de pecado tão grande. Pois, não conhecendo verdadeiramente a Deus, Judas deixou-se afogar pelo seu pecado. Não há pecado que não possa ser perdoado. Se o pecador se arrependeu e confessou a Deus, pedindo-lhe perdão, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Senhor, diante da minha traição e dos meus pecados, estão as minhas lágrimas de dor como as de Pedro, por não ter reconhecido tamanho amor e misericórdia. Reconheço que meus pecados e fraquezas são grandes, mas nunca maiores do que a chance de começar de novo. Reconhecer, levantar a cabeça e confiar que não há pecado tão grande que seja maior que o teu perdão e mereça a tua misericórdia. Jesus, não permita que o pecado me segue a ponto do desespero tomar conta do meu coração. Dá-me a virtude da esperança, que alimenta a minha fé, e a fortaleza do teu Espírito Santo para não me entregar ao mal. E mesmo quando for surpreendido pela minha fraqueza, eu possa dizer, como Pedro, que negou, mas se tornou fiel: Senhor, tu sabes tudo. Sabes que eu te amo. Amém. Como você tem vivido e participado da Semana Santa? Acaso serei eu, Senhor? Peço para você e para toda a sua família a bênção desse Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.